no caso aí já é o Viva o Ciência Sem Fronteira, Diverso e Plural. A bem da verdade, isso daí é a página que faz parte de um trabalho, de um abaixo-assinado que está sendo desenvolvido desde o mês de agosto, que hoje já tem 70 mil assinaturas em todo o estado de São Paulo e que nós pretendemos, da mesma forma, alcançar as 100 mil assinaturas para que, posteriormente, possamos trazer as mãos do nosso ministro de Ciência e Tecnologia, do nosso ministro da Educação, do CNPq, do CAPES e também da nossa Presidente da República. E por que isso? Porque, a bem da verdade, essa campanha é a consequente da audiência que houve no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, senhor presidente, em que, primeiramente, o programa Ciência Sem Fronteiras foi apresentado. Não é? Eu faço parte do Conselho e da Câmara de Equidade do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e foi ali, então, que o anterior ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro da Educação, pôde apresentar esse programa Ciência Sem Fronteiras. E, naquela oportunidade, após a explanação do programa e colocados à parte dos integrantes do Conselho, a Presidenta da República pediu para que eu e o professor Naumar, da Universidade da Bahia, fizesse algumas considerações que ela imaginou que fosse importante. E a primeira delas foi justamente essa, que esse programa era a possibilidade de parte da redenção do Estado brasileiro no que se diz respeito, em especial, aos jovens, homens e mulheres negras. Porque ele permitiria a possibilidade de nós construirmos a inteligência, construirmos as lideranças econômicas e as lideranças políticas do futuro sem repetir os erros do passado. Porque nesses 100 mil jovens, tivéssemos nossa capacidade de criar, tivéssemos nossa capacidade de ir além do lugar comum, nós poderíamos permitir que dos 100 mil jovens voltasse 100 mil brasileiros representativos da nação, representativo do gênero e representativo da nossa diversidade étnica e racial. A presidenta Dilma achou que era indispensável um olhar dessa natureza, era indispensável que se fizesse essas intervenções para que o programa cumprisse esses fundamentos e então determinou naquela oportunidade que o ministro, então, Aloysio Mercadante, deveria trazer uma discussão nova de modo que a brasilidade na sua inteireza, ou seja, a possibilidade do programa ficar Sul-Sudeste fosse expandida para que ele fosse representativo do país, que pudéssemos buscar esses 100 mil jovens do país. Segundo, que ele pudesse, então, contemplar gênero. E o terceiro, que ele obrigatoriamente incluísse a etnia. E disso, então, saiu o ministro da Ciência e Tecnologia à época com essa incumbência e nós saímos para o outro lado com a campanha na rua, sabedor de que, né, os detalhes sempre exigirão que a gente esteja atento e vigilante. Por isso, nós então criamos essa campanha e por isso essa campanha já recebeu adesão de quase 70 mil assinaturas, pretendemos chegar a 100 mil assinaturas para com isso contribuir no sentido de sensibilizar todos os ambientes de por que é indispensável, é insuperável que esse programa possa ser diverso, possa ser plural e possa constituir numa ferramenta de superação de temas importantes do nosso país. Presidente, fosse em qualquer das dimensões que tivéssemos que analisar esse problema, seguramente o nosso país estaria aquém das suas responsabilidades no que diz respeito a esse tema que nos é caro, da inclusão, da valorização e da mesma libertação do jovem negro brasileiro. O professor Dr. Guilherme Salles fala do CNPq, mas se nós tivéssemos que contar o número dos pesquisadores negros brasileiros no conjunto dos pesquisadores nacionais, nós faríamos na palma de uma das mãos, porque não passa de 1%. Se nós tivéssemos que contar a participação do jovem negro hoje no ensino superior, senhor presidente, nós teríamos que dar o troféu, né, de vencedor para Zumbi dos Palmares, porque é na Zumbi dos Palmares e não em qualquer outra das universidades públicas ou privadas desse país que se encontra a maior proporção de jovens negros estudando no ambiente superior. É na Zumbi dos Palmares que nós temos a maior expressão de professores, mestres, doutores negros no ensino superior. 60% do seu quadro docente é composto de mestres, doutores em ensino superior. E por que eu estou falando da Zumbi dos Palmares? Eu estou falando da Zumbi dos Palmares porque ela é uma pequena instituição de ensino, bravamente criada, instituída e mantida por um conjunto de abnegados profissionais negros, mas os seus números são somente de 1.800 alunos. Mas se a Zumbi dos Palmares, mantida com mensalidades e abnegação, se a Zumbi dos Palmares, com 1.800 alunos, apresenta essa proporção de brasilidade no seu quadro discente e docente, por que que o nosso país, através das suas universidades públicas, por que que o nosso país, através dos nossos ambientes da pesquisa, por que o nosso país, através das suas políticas de qualificação de quadros humanos, não pode sequer aproximar desses números? E no momento em que o governo brasileiro se dispõe a colocar quase 4 bilhões de reais para um programa dessa natureza, no momento em que o Brasil movimenta toda a sua estrutura para, de uma forma adequada e uma forma necessária, fazer uma qualificação adicional no seu quadro de mão de obra, por que que esse não pode também ser o momento e a ferramenta de definitivamente darmos um salto adiante no que diz respeito a esse tema da inclusão das minorias e da disponibilização de oportunidades iguais para um público que merece e para um público que sempre foi tratado com indiferença? De modo que, se pensarmos que se trata de recursos públicos, é impossível pensar a execução desse programa sem que todos os brasileiros que pagam os impostos estejam neles representados. E os brasileiros são, e os negros são 51% dos brasileiros. Então, esse é um dado. Se se trata de produção de mão de obra qualificada, nada mais lógico, natural e exigível que essa mão de obra qualificada possa também permear por essa característica da diversidade do nosso país. Então, ele não pode ser um espaço e uma ferramenta que, outra vez, se não feitas essas correções, será mais do mesmo para os mesmos. Porque os jovens negros não estarão nunca nas 50 universidades de pontos que inicialmente o programa precisava atingir. O jovem negro nunca terá a capacidade de apresentar uma fluência numa língua, numa segunda língua, como o programa primeiramente estava a exigir. E o jovem negro, até em grande medida, dificilmente vai conseguir acessar essas informações intrincadas que um projeto dessa natureza apresenta para qualquer dos públicos interessados. Some-se a isso o fato de que, das 100 mil bolsas previstas, 25 mil bolsas deverão ser suportadas pelo ambiente corporativo, pelo ambiente privado, não é? Pela contribuição física. E, outra vez, coloca-se aí a necessidade de ter essa reflexão. Se o ambiente corporativo, outra vez, vai entrar com recurso para qualificar público-alvo, que público-alvo ele deverá prestigiar também? E nós sabemos que, se nós não tivermos esse embate, se nós não tivermos essa sensibilização, outra vez os negros ficarão de fora. Mas esse programa é indispensável para, primeiramente, nós cumpramos esses fundamentos, inclusive constitucionais, da igualização de oportunidades. Esse programa é indispensável para que nós possamos ter a possibilidade de criar, então, uma massa intelectual diversa, que contemple essas características do nosso país e, com isso, seja mais democrática, seja mais igualitária. E esse programa também permite, presidente Paulo Paim, e se coloca como uma das únicas possibilidades de que, num futuro próximo, nós tenhamos, inclusive, peças de reposição, mesmo para esse Senado. Porque, se não for assim, nós não teremos outro Paulo Paim, nós não teremos outro Joaquim Barbosa, não teremos outro Ivair. Porque o senhor, apesar da luta, apesar de estar sempre aguerrido, mas os cabelos brancos denuncia que não vai ser possível levar essa luta sozinho por mais 123 anos, como fizemos até agora.
Uma viagem sem volta,
mas para que isso aconteça, tivéssemos nós capacidade, sensibilidade, um senso de brasilidade e uma preocupação com esses valores caros e universais da liberdade, da igualdade, da fraternidade, da oportunização, e nós poderíamos, nessas 100 mil bolsas, pensar, e seja lá com cotas, sem cotas, com que medida fosse, pelo menos representar o que foi essa trajetória do negro na exclusão do nosso país. Imagine, senhor, se nós pudéssemos colocar 20% de cotas nessas 100 mil bolsas, seria 20 mil jovens negros que estariam indo para o exterior, qualificando nas maiores e melhores universidades, e daqui 10 anos retornaria para aí sim, entendeu? Estar qualificado para acessar os postos de prestígio e estágios e status desse país. Nós teríamos jovens negros para estar no CNPq, na CAPES, para estar nos corpos de pesquisadores do país. Nós teríamos mais professores negros para que as universidades pudessem contratar mais profissionais negros para estarem no ambiente corporativo. De modo que qualquer limitador que possamos colocar, ele se apresenta como artificial, e mesmo o mérito, porque o mérito seguramente não pode ser um mérito puro que impeça a transformação, que impeça a mudança. Mérito puro fosse, e nós não teríamos sequer o nosso presidente Lula, porque para os padrões naturais do mérito, ele sequer teria credenciais, assim como não teria também a nossa presidenta Dilma Rousseff. É uma mulher. Como é que ela poderia ser presidente de um país extremamente machista como o nosso? Não é? De modo que nós temos que ter essa capacidade de ir além dessa limitação artificial e parcialmente verdadeira, que é mérito puro. E nós temos que ter capacidade de criar, de inventar, da maneira mais capaz possível, para que nós não cometamos o erro de deixar fora de um projeto dessa natureza, quase 400 mil jovens que hoje estão nos programas de cotas, nos programas no ProUnis e nos programas das universidades privadas em todo o país. O que, que nós vamos dizer para esses jovens? Voltem para a UPP e pendurem ali seus diplomas, porque vocês não têm uma língua? Voltem para a UPP e não participem do pré-sal, porque vocês não cumprem credenciais de mérito? Seria um crime de lesa à humanidade, seria um crime contra nosso país. E acrescento mais um dado, senhor senador, que está sendo esquecido, que eu acho que seria importante para a perspectiva que trabalhamos nós negros brasileiros. E nós temos visto as informações de que, além de ir para as melhores universidades do exterior, os jovens brasileiros e os jovens negros, que seguramente haverão de povoar esse programa Ciências Sem Fronteiras, estão perdendo uma oportunidade muito importante, que seria a oportunidade de também acessar as universidades negras norte-americanas. Nós temos 125 universidades negras norte-americanas, 20 delas top de linha, ranqueada, e que têm interesse e têm uma história, todas elas com 120 anos, no mínimo, de existência, todas elas com serviços e produtos extraordinários à educação, e que poderia, até por conta do nosso plano de ações afirmativas Brasil-Estados Unidos, ser uma ferramenta importante para permitir que o jovem pudesse ter acesso a essas universidades negras norte-americanas. Seria importante para que as universidades negras também participassem do processo, senão não vai participar do processo. Seria uma forma de estimular esse intercâmbio de cultura, esse intercâmbio de conhecimento e uma possibilidade de pôr esse jovem negro em contato com o jovem negro americano também. Enfim, senhor presidente, o que eu quero trazer como uma limitada contribuição é a certeza, a convicção de que a nossa geração cometerá um grande e injusto erro com os nossos jovens homens e mulheres negras, se nós permitirmos que o programa Ciência Sem Fronteira não os prestigie e não permita que eles tenham as mesmas oportunidades que todos os demais brasileiros. Muito obrigado.
Esse foi o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, Dr. José Vicente, que, como sempre, com muita elegância, com muita firmeza e com muita convicção, expõe o seu ponto de vista. E me permita, reitor, de dizer que Vossa Excelência disse que, se nada for feito, nós não teremos outros Paim, enfim, Joaquim Barbosa, e eu diria que não teremos também outro José Vicente, numa homenagem à Vossa Excelência, que eu peço aí uma salva de palmas. Passamos a palavra, nesse momento, ao Evair, Dr. Evair Augusto Alves dos Santos, coordenador do Centro de Convivência Negra da UNB, que fez um belo trabalho em muitas áreas. Mas me lembro do Ministério da Justiça, quando Vossa Excelência por diversas vezes veio aqui e deu contribuições importantíssimas para esse debate. É uma alegria recebê-lo aqui. Seja bem-vindo.
Senhor senador Paulo Paim, há poucos, quando caminhava para cá, eu lembrava, né? Fazem 40 anos que a gente vem aqui nessa casa para discutir ação afirmativa. Quase 40 anos. E eu quero prestar minha homenagem ao José Vicente. Por incrível que pareça, nós tínhamos combinado nos encontrar dia 26. Ele se encontrou aqui no Senado, nessa luta. Quero cumprimentar o nosso companheiro, guerreiro, Frei Davi, companheiro de tantas batalhas. Quero cumprimentar o representante do CNPq, representante da CAPES, duas entidades que têm dado uma contribuição ao país de maneira inquestionável. Ou seja, né, eu mesmo recebi bolsas da CAPES, né, fui bolsista durante o mestrado. Então, eu me sinto muito honrado de dividir a mesa com essas duas instituições. E eu aproveito, eu não vou contar os 40 anos, mas eu vou falar dos 20. Dos 20 anos eu vou falar. Nós temos alguns marcos, né, que a gente precisava resgatar. Desde o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, de 96, a gente já falava em ação afirmativa e falava na questão das áreas de ciência e tecnologia, em especial engenharia, especialia farmácia. Nós sempre, em 96, no Programa Nacional de Direitos Humanos, nós deixamos registrado que nós queríamos programa de ação afirmativa nessas áreas de ponta da ciência e tal. Em 2001, a gente fez a maior caravana do mundo, ou seja, para participar da Conferência Mundial em Durban contra o Racismo. E lá nós também fizemos garantir que era importante que os negros na diáspora tivessem atenção para as áreas de ciência e tecnologia, as áreas de ponta. E a gente voltou e fez um programa em relação a isso. Em 2002, o presidente fez um decreto presidencial definindo um programa de ação afirmativa em diferentes áreas, com a participação do IPEA e a participação de vários outros ministérios. Esse programa, esse decreto 4.228, nunca conseguiu chegar a ser implementado. Ou seja, tinha uma dificuldade enorme de implementar um programa de ação afirmativa que envolvesse todos os ministérios. Em 2002, teve um outro fato muito importante. Nós criamos o primeiro programa de ação afirmativa no Instituto Rio Branco, com apoio do CNPq. Ou seja, o CNPq nos apoiou juntamente com a Secretaria de Direitos Humanos, Ministério das Relações Exteriores, Fundação Cultural Palmares, construíram naquela época o primeiro programa de ação afirmativa do governo federal, que era para garantir o ingresso de jovens na carreira diplomática. E tivemos o apoio do CNPq. Em 2010, tivemos a nossa maior conquista do início do século, que foi um trabalho do nosso querido Paulo Paim, de décadas aqui nessa casa, que foi a Lei 12.288, a lei que é o Estatuto da Igualdade Racial, né? Que dá um embasamento legal, tanto para o CAPES, para o CNPq, para poder fazer a implementação. Então, eu estou pegando fatos, ou seja, mostrando para você, nos últimos 20 anos, que a gente vem bater na mesma tecla. Nós queremos ter uma participação de qualidade nas universidades e tal. Sem contar os outros 20, que são 40, que foi de vir aqui levantar a bandeira. Bom, mas há um fato que eu queria registrar, que eu queria compartilhar com os senhores, com as senhoras. Todos os programas, os grandes programas de incentivo à mestrado e a doutorado para a população negra, não foram públicos, foram privados. Foram da Fundação Carlos Chagas e da Fundação Forte. Eu acompanhei o nascedor do programa que incentivava e apoiava os estudantes negros a fazerem mestrado e doutorado. Esse programa ele não teve um tostão público. Foram só da Fundação Ford e Fundação Carlos Chagas que incentivaram. Eu acompanhei a vontade, a energia com que a juventude negra abraçou o programa. Era, todos os anos eram milhares de candidatos só para 40 bolsas, mas estavam lá predispostos a esse trabalho. E nesse programa, que eu acompanhei durante anos, eu percebi uma coisa. O jovem negro, tendo a oportunidade, ele deslancha tranquilamente. Tanto esse programa da Fundação Carlos Chagas, que chegou a formar mais de 300 estudantes de mestrado e doutorados, conseguiu colocar na universidade, nas melhores universidades públicas e privadas, para fazer mestrado e doutorado em diferentes áreas. Eu percebi alguns segredos para o sucesso daquele programa.